Boa noite aos colegas que fazem o curso de prática clínica. Um dos elementos que estudamos em filosofia clínica diz respeito à consideração das bases categoriais. Isso é de uma obviedade muito grande para quem já está há muito tempo trabalhando com filosofia clínica. E vocês, nesse curso das várias áreas, nós temos teólogos, temos médicos, psicólogos, filósofos, pedagogos, fazendo esse curso aqui para vocês. Isso já é bastante sedimentado. No entanto, na prática do consultório, quantos de fato consideram a relevância das bases categoriais? Quantos de fato compreendem a pertinência que ela tem na estrutura de pensamento de uma pessoa? Olhe, eu vou dar um exemplo. Vocês atendem uma pessoa, o rapaz disse que bateu na esposa dele. Bateu e disse ainda que a ameaçou, que se ela fosse à justiça, ela perderia a guarda dos filhos, porque ele daria um jeito. Ele foi muito hostil e ameaçador e falou isso tudo para vocês no consultório. A pergunta que eu faço é: será que boa parte dos colegas consegue colocar este discurso, que para os nossos padrões de época é violento, é contundente, dentro de uma base categorial? Ou ele tratará esse fenômeno dissociado das bases categoriais? Para que eu possa mostrar a relevância disso para os senhores, eu fiz um deslocamento longo. E lá nesse deslocamento longo nós vamos ver algumas coisas. O intuito da aula de hoje é mostrar, inequivocamente, quando a teoria que viceja, a ideologia que viceja numa época, numa sociedade, ela é capaz não apenas de produzir sintomas, de encaminhar tratamentos, como de embaraçar o entendimento de historiadores, de filósofos que procuram, dentro destes elementos, trabalhar pressupostos de uma clínica. Vamos ver, vocês dirão até onde nós conseguimos um aparato imunológico quanto a esses elementos. Nós vamos então direto para a Idade Média. Mas o que eu vou mostrar para vocês na Idade Média não é data, não é evento histórico, não é o que vocês aprenderam em filosofia, no banco escolar, a queda de Roma, o início de como se deu toda a trajetória de 1000 anos da Idade Média, nada disso. Eu quero mostrar para vocês da Idade Média o que era viver na Idade Média. O que era um homem, uma mulher da idade que vocês têm? Como era o dia a dia? Como era, por exemplo, a alimentação? Como era como eles dormiam? Como eles faziam amor? Como é que era ser uma criança durante a Idade Média? É isto que eu vou mostrar. Fui atrás de vários historiadores e achei um que trata disso. A publicação aqui no Brasil da editora Vozes, A Vida da Idade Média, da Helena Percivaldi. Fiz um trabalho minucioso, demorado. Depois vocês vão receber a capa da obra, quando receberem a edição, para poderem pesquisar estes elementos. O intuito, então, é mostrar de maneira bastante concreta e durante toda a aula de hoje eu vou fazer analogias, paralelismos com os nossos dias. Já de antemão eu deixo uma pergunta. Acham que a Idade Média de fato foi tão diferente, foi tão medieval quanto os livros de história nos mostraram, a Idade Negra, como alguns colocam, de maneira pejorativa e hoje politicamente incorreta, não é? A Idade Obscura, a Idade das Trevas, será que foi tudo isso? Vamos ver, vocês mesmos vão me dizer e vão nesses elementos. Vamos começar pela morte. Como a morte foi entendida, foi trabalhada durante estes 1000 anos. Mas, por favor, vejamos isso a partir, nós estamos vendo a Idade Média a partir da nossa ótica. Hoje, com todos os estudos que temos, pesquisas em neurociências e tudo, como cada um de nós vivencia a morte? Quando morre alguém que amamos, de fato, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho, cada um sabe a experiência de como lida com isso, às vezes muito próximo de uma teoria que vive, mas às vezes completamente distante de uma teoria que acredita viver. Olhem como era visto e tido, como é que um homem médio da Europa Central durante a Idade Média lidava com esse fenômeno. A historiadora nos diz, a morte causava medo na Idade Média, não tanto quanto se imagina. Tinha-se uma grande familiaridade com a morte, ela escreveu. As condições de vida eram tão precárias, havia as doenças, a mortalidade infantil, as guerras e batalhas eram fenômenos constantes, que principalmente nos primeiros séculos da era medieval, devastavam de tal maneira a população, que agora é improvável que consigamos entender. Ela então traz registros historiográficos de um grande historiador italiano também, que dizia que a Alta Idade Média era um mundo dos mortos, de tanta gente que morria. Mas vejam o que vem agora. Hoje, quando morre alguém das nossas relações, um amigo próximo, alguém querido, aos serviços funerários, nós contratamos uma funerária que cuida de todos os detalhes, inclusive da maquiagem, para que esse ente querido apareça bem diante da despedida. Então é feito o cortejo e se leva até o cemitério e é uma despedida e depois missas a partir de um tempo. Isso é o protocolo hoje. Como acham que era na Idade Média? Era assim? Vejam como é que se fazia. Se na antiguidade os corpos eram sepultados fora do ambiente urbano, ao longo das estradas, com o triunfo do cristianismo, começou-se a enterrá-los próximo ou dentro das basílicas e das igrejas, ou seja, perto das relíquias dos santos, onde pudessem se beneficiar do poder salvífico desses. O contato, inclusive físico, com os falecidos era habitual, quase normal, pois geralmente se morria em casa. Os cemitérios, o termo deriva do grego e significa propriamente dormitório, eram vistos como lugares onde os mortos jazem em repouso, esperando o juízo, e não tinham nada de assustador. No máximo, considerando seu número exorbitante, eram percebidos como uma presença constante que aconselhava, admoestava ou castigava os vivos. O mundo dos mortos e dos vivos, portanto, não estavam separados, não eram contíguos, e as passagens de um ao outro eram prováveis e até mesmo frequentes, ao menos se dermos créditos às crônicas de época, cheias de histórias de mortos que voltam à vida para contar a quem ficou sobre as delícias do paraíso ou os sofrimentos do inferno. Com o passar do tempo, essa mentalidade aos poucos mudaria. Então vejam, na Idade Média havia um trânsito natural entre vivos e mortos. Os mortos, eles conviviam com os mortos, conservavam às vezes por dias o morto dentro de casa, dependendo do tempo, se fosse o inverno, às vezes uma semana, 15 dias, um corpo ficava dentro da habitação até que pudesse ser enterrado, e assim. Há muitos relatos e algumas crônicas que nós ficamos, para os nossos padrões de época, completamente perplexos diante de como isso era feito. acham que podemos atender uma pessoa como filósofos clínicos desconsiderando um fator como esse, quando a morte estiver como registro da clínica? Algumas pessoas se dissociam de suas bases categoriais, vão além, ficam aquém dela, mas muitas ficam no registro exato das bases categoriais. Para essas pessoas, como negligenciar o contexto no qual elas estão inseridas? Alguns chegam a espelhar esse contexto, reproduzindo, perpetuando. Muitas dessas crianças, durante invernos rigorosos, se acostumavam com a presença do corpo do defunto ali, brincavam às vezes, não havia essa concepção que nós temos. Comecei pela morte, mas nós vamos ver agora muitas outras coisas. Como é que era ser uma mulher, como vocês, muitas que fazem o curso aqui, durante a Idade Média? Alguns de vocês fizeram a viagem que nós fomos para a Escócia. E na Escócia teve um dia, na viagem de estudos que nós fizemos, nós saímos de Edimburgo, a capital, e o ônibus viajou longitudinalmente até o outro lado da Escócia. E nós chegamos em Stirling, uma cidade famosa no cinema, porque o Mel Gibson fez o filme lá, de Williams, mostrando como ele defendeu a Escócia dos ingleses, ao sul da Escócia, perto da base de Oban. Vários dos colegas que estão, inclusive, aqui na aula estiveram nessa viagem. Alguns caminharam com o professor quando nós chegamos nesse castelo. Esse castelo, olhem que peculiaridade eles fizeram. Eles contrataram atores temáticos. Esses atores se vestiam com as roupas medievais e representavam, cada um nos ambientes do castelo, o que se passou por lá, o que tinha acontecido. E você pode conversar com os atores. Passava uma cozinheira, você perguntava para ela, como é seu nome? O que você está fazendo? Como é a sua vida aqui no castelo? E eles respondiam. Uma aula viva de história, não é? Pois bem, uma curiosidade. Muito pouco se sabe sobre as roupas da Idade Média. Porque pelo material com que elas eram feitas, a maioria se dissolveu na história. Então nós não temos esses registros, com exceção da Escandinávia. Por conta do clima, congelavam e as escavações mostraram como era. Então nós não sabemos como eram as roupas daquelas pessoas. Que coisa! Não sabemos muitas coisas que foram perdidas por conta disso. Mas temos muitos registros. Aliás, algum de vocês podia dizer, professor, e as pinturas? Todas as viagens que fazemos de estudos à Europa, nós visitamos museus e as pinturas. Lembrem, aquelas pinturas que retratam a Idade Média, elas são conceituais, elas querem exprimir um conceito. O conteúdo é apenas uma aproximação. Então, quando vocês veem uma pintura de Caravaggio mostrando a Idade Média e tudo mais, ele está mostrando um conceito, não propriamente a exatidão historiográfica de como se vestiam, como comiam, não há isso. Então, há problemas de reconstrução historiográfica. No entanto, nós temos muitos registros e sabemos, por exemplo, como era ser uma mulher durante a Idade Média. O que vocês imaginam? Querem ver um pouco sobre isso? A vida da mulher durava aproximadamente 36 anos, escreveu a historiadora. 36 anos. Casava-se muito cedo, entre os 12 e os 15 anos de idade. Dava à luz muitos filhos, boa parte dos quais morria em tenra idade. Apenas 40% delas chegavam aos 40 anos. Contra 57% dos homens. Anjo do lar, geralmente submetida aos homens, seja ao pai, ao marido ou aos irmãos, e a Deus, quando dentro dos conventos. Tinha pouquíssima autonomia e, além disso, era alvo das agruras de uma cultura difusa que a considerava a fonte de todo o pecado, causa de tentação e de perdição. No período em que os reinos romano-bárbaros se ajustam até tornar-se presenças estáveis, porém, as mulheres exercem um papel de primeiríssimo plano. São elas, de fato, que convencem os maridos ainda pagãos a se converterem ao cristianismo. São elas o veículo da romanização da Europa. Observem, então, as dificuldades do que era ser uma mulher durante a Idade Média, durante a maior parte destes 1000 anos. Casavam crianças entre 12 e 15 anos e já começavam a reproduzir muito. E tudo que se via de mal, de ruim, era atribuído a elas. Elas eram a fonte do pecado. E além disso, como se não bastasse com o barbarismo que varria a Europa de cima a baixo de todo jeito, elas ainda procuravam fazer o trabalho de evangelização dos próprios maridos, o que só aprofundava ainda mais os problemas delas. Se um dos senhores atendesse uma dessas mulheres medievais, às vezes ela chegaria com processos de somatização, que havia muito, aliás. Dada o fenômeno que vocês vão ver daqui a pouco, cultural, porque o diabo era o grande personagem da Idade Média. Em alguns momentos ele ultrapassou a divindade de Deus. Era um perfeito bode expiatório para todas as coisas. Então o diabo teve uma grande influência na Idade Média. Então imaginem se uma dessas pobres mulheres chega até o consultório, eu estou conversando épocas e contextos, claro, trazendo para vocês o fenômeno da culpa, o fenômeno da tristeza, por ser ela fonte do pecado familiar e tudo. Será que um filósofo poderia negligenciar o pesado fator cultural? Mas, por outro lado, poderíamos atribuir diretamente ao fator cultural? Nesse caso, coisificaríamos a pessoa, porque muitos transcendem sua época. Há muitas mulheres que compreenderam. Querem um exemplo disso? Joana d'Arc era medieval e não é um caso isolado. Houve muitas outras que não apenas se insurgiram contra isso, como foram muito além. Vamos lá. Mulher na Idade Média era primeiramente e acima de tudo esposa e mãe. Os germanos outorgavam às mulheres a função da educação e do cuidado dos filhos, e além disso, elas assistiam os feridos e ajudavam seus maridos, e algumas delas eram profetisas e sacerdotisas. Sua ocupação principal, no entanto, era cuidar da economia doméstica, da produção de tecidos e da prole. Há uma expressão que se utilizava muito, chamada mundio, que é uma espécie de contexto e os elementos de cada pessoa. Elas estavam submetidas ao mundio, à proteção de um homem. Até o matrimônio, seu detentor era o pai, e depois passava a pertencer ao marido. Se acontecesse de não ter parentes masculinos, o mundio sobre ela pertenceria ao rei. A idade mínima com que elas podiam casar era de 12 anos, e para os homens, 14 anos. Bom, surge muito forte, então, e se desenvolve com grande força a questão ético-religiosa ligada ao cristianismo. e com isso o matrimônio. Imagino que o matrimônio no início era considerado fruto do amor? Não. Ele era visto como um mal. O matrimônio era visto como um mal. Vamos ver na palavra da historiadora. O matrimônio era considerado um mal necessário para garantir a reprodução e manter sob controle a exuberância sexual. Era único entre um homem e uma mulher e não poderia ser desfeito. Se uma mulher nessa ocasião tivesse que comparecer a um tribunal por qualquer razão que fosse, não era ela quem ia lá, era o marido que iria. O marido é que tinha, ele só não poderia, depois de uma fase da Idade Média mais avançada, ele não poderia dispor das posses que pertenciam à esposa, sem o consentimento dela, mas ele poderia falar por ela, defendê-la e tudo mais. Agora uma pergunta aos senhores. Eu estou me referindo à Idade Média, uma fase que durou 1000 anos da história da humanidade, que costuma ainda hoje, não, ainda que muito tenha sido revisto, não é usual que ainda se descarte de certos preconceitos, prejuízos. Eu pergunto, o mundo mudou tanto assim? Vocês não conhecem inúmeras pessoas que ainda possuem atavicamente ou mesmo por construções mais modernas, muito desse mundo medieval? Mulheres que hoje ainda trabalham, são independentes financeiramente, emocionalmente, sustentam uma casa, elas às vezes é que na relação com o homem, elas é que assumem certas questões que historiograficamente pertencem aos homens. E, no entanto, quando você mergulha em clínica na alma dessas mulheres, muitas vezes vocês encontram ali, gritando e tentando resolver suas questões, isso resvalando em culpas, somatizações, ciúmes e outras coisas. Às vezes, uma mulher medieval que ainda habita nela e que procura viver nela, porque às vezes algumas legitimam essas mulheres medievais. E acham que uma mulher tem sim o papel de ser mãe, de ser esposa, e com culpas ligadas, por exemplo, ao sexo. Nessa ocasião, a igreja consentiu o sexo como instrumento de reprodução, só. O sexo era tolerado por isso, para ter seus filhos. E a igreja ainda apontava, não é para ter prazer no sexo, é só para ter filhos com sexo. Em 2018, quantas vezes os senhores encontraram no consultório mulheres e homens também com imensos problemas, porque hoje já vivem como a sociedade de 2018 diz para que eles possam viver, essa pluralidade cultural, e no entanto dentro deles subjaz num escafandro, numa armadura medieval, este homem, esta mulher que vive sólido ali dentro. O que fez com que isso permanecesse tantos séculos depois? Tantas discussões, reforma, contra-reforma dentro da igreja, inúmeras outras religiosidades, numa época de física quântica, o que houve que tantos ainda consideram e trazem questões assim? Pensam que isso é estudado apenas por nós na filosofia clínica? Não. Terapeutas de outras áreas trabalharam muito essas questões. Deram nomes a elas, caracteres, tentaram trabalhar, elaborar, ver para onde isso, como isso poderia ser modificado. Como em filosofia clínica nós vamos fazer isso? Há um lugar, se for legítimo para algumas pessoas, para que esse homem com armadura, essa mulher com armadura, possam viver no nosso ambiente de 2018? Se há esse lugar, qual é? Ou não, não há. E precisamos à força atualizar isso por farmacologia, psicoterapia, novos entendimentos pedagógicos e filosóficos. Acham legítimo? Criaturas que vivem com almas feudais entre nós e muitas vezes viveriam provavelmente bem, subjetivamente falando e legitimamente falando, se pudessem viver de fato mais próximo disso do que mais próximo de 2018. Quando se casavam, na manhã seguinte à primeira noite de núpcias, a esposa recebia do marido, escreveu a historiadora, para ser compensada pela virgindade perdida, um presente da manhã. Casar com uma serva era permitido, mas somente se antes ela fosse libertada. Enquanto nas classes inferiores o matrimônio era submetido a poucos vínculos, e as uniões em geral acontecessem respeitando a vontade dos futuros participantes, para a aristocracia e os membros do governo prevaleciam os interesses políticos e dinásticos, ou seja, os matrimônios eram combinados entre as famílias para firmar alianças e salvaguardar e ampliar os próprios patrimônios fundiários. Ou seja, um negócio. O casamento era um negócio. Se o marido quisesse liberar-se da esposa, não lhe sobrava alternativa. Só tinha duas opções. Ele podia matar a esposa ou acusá-la de adultério. Se ele matasse a esposa, tinha uma multa, mas muitos podiam pagar a multa e matavam a esposa. Se acusasse de adultério, teria que provar diante de um tribunal, e aí ela sofreria várias reprimendas. Ele poderia, inclusive, nesse caso, aceitá-la de volta depois da expiação do pecado que ela cometeu, do adultério, e aí tinha várias coisas, né? Se ela sobrevivesse a isso, ele podia, então, aceitá-la de volta. Acham que mudou completamente? Quantos que praticam o adultério depois de alguns meses dão entrada no hospital com um câncer grave? Quantos que praticam o adultério depois padecem com uma automutilação ou com um erro que coloca suas carreiras fora? Quanto disso é um acidente? Quanto disso é algo que não tem nada a ver com o que estamos falando e quanto é? O que acham de você explicar para uma moça, para um rapaz, que hoje o mundo é diferente, que ele tem o direito, por estar sofrendo, a romper o casamento e seguir adiante, que o mundo mudou, que ele tem uma mente mais atualizada, que proceder conforme os avós dele não é mais coerente? E, no entanto, por negligenciar as bases categoriais, você está colocando a pessoa num grave risco. Porque ainda que ele não consiga verbalizar, por vezes ele vive na alma, no coração dele, uma estrutura medieval que é muito forte, é muito profunda e que está dizendo: doutor, se eu pudesse verbalizar para o senhor o que eu não consigo, eu lhe diria, é mais caro para mim me libertar, como o senhor está dizendo, do que ficar e padecer e ter que cumprir os ritos medievais do casamento. Indissolúvel para sempre. Mas eu não tenho como lhe explicar. O senhor é o doutor. O senhor conhece todas as letras e pode até me convencer do contrário, mas não vai conseguir mudar minha estrutura interna, que é medieval, que é feudal. Eis uma das relevâncias do estudo das bases categoriais e que costumam aparecer de maneira nítida na historiografia de uma pessoa, nítida. Isso que ela está nos descrevendo aqui do homem medieval e que em muitos casos migrou para pessoas de hoje. Há pessoas de hoje que são profundamente medievais na forma de amar, na forma de ser, na forma de ter as coisas. Elas não possuem as coisas, elas são proprietárias de coisas. Elas não têm um filho, o filho é delas, como o carro é delas, como a casa se tornou castelo delas. E aí você diz, o seu filho não é sua propriedade? E na alma dessa pessoa ela pensa: o senhor está errado, meu filho é meu sim. Se somos filósofos e queremos entender a pessoa, sugiro, vamos até o mundo dela. Pessoas que têm essa essência medieval, os submodos que os senhores utilizarão com essas pessoas estão muito longe de autogenias verticais mais elevadas e muito próximo de argumentações derivadas, esquemas resolutivos. Elas funcionam por cordas, fios, motores, cabos, trações, pesos, métricas, divisões, elas funcionam assim. Ainda que preguem horizontes abertos que elas nem sabem, não tem a mais remota vivência sobre isso. Basta você enraizar um pouquinho esses horizontes abertos e vocês entram num mundo de cabos e fios e molas e motores a combustão daqueles mais antigos. Vou fazer a primeira parada aqui para os senhores poderem colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, pois temos ainda vários aprofundamentos. Após então as contribuições valiosas dos colegas, vamos prosseguir. Por questão de tempo, não vou poder ler muitos dos elementos que eu assinalei, mas vocês receberão depois a obra, vão poder baixar da internet, comprar o livro e ler ou nas livrarias em papel. Além disso, nós temos a situação, a historiadora ela vai discorrer longamente sobre como a mulher se comportava, os problemas que ela passava, ela dedica uma parte muito ampla da obra dela para a consideração e a situação da mulher. Mas temos também aqui a criança, não é? Como era ser criança na Idade Média? Algumas coisas livros de psicologia, de sociologia nos contam, algumas coisas. Mas nós temos muitos problemas. Por exemplo, a partir do parto, como era feito o parto? Olhem o que a historiadora nos coloca. O parto acontecia no quarto. As mulheres deitadas no leito e rodeadas por outras mulheres, entre as quais as parteiras, todas geralmente muito pobres. O batismo do recém-nascido acontecia nos primeiros séculos da Idade Média, por ocasião de Pentecostes ou da Páscoa, mas com o tempo impôs-se o costume de batizá-lo logo, ao máximo em poucos dias, por medo de que morresse em pecado original e, portanto, entregue à danação, e não pudesse ser sepultado em terreno consagrado. O aleitamento era mantido até aproximadamente os 2 anos de idade e ficava aos cuidados da mãe. Apenas as famílias mais abastadas podiam se permitir uma ama de leite remunerada. A expectativa de vida de uma criança na Idade Média, como também na Era Moderna, era muito baixa. As doenças eram muitas e contagiosas, as condições higiênicas eram muito precárias, a alimentação escassa e inadequada. Segundo a estimativa, calcula-se que 1/4 das crianças morresse dentro de 1 ano de vida. Ou seja, no período até os 14, 15 anos, a maioria morria dessas crianças. A maior parte dos sobreviventes, de qualquer modo, tinha diante de si uma vida difícil, em que a juventude durava pouquíssimo e era, ademais, uma condição pouco ou nada reconhecida. Os filhos dos trabalhadores braçais, dos camponeses, dos artesãos, começavam a trabalhar muito cedo. Quem era de classe mais alta aprendia a combater ou acabava nos conventos. As meninas eram educadas desde a mais tenra idade a exercer o papel a elas estabelecidos na economia doméstica, cuidar dos irmãozinhos, aprender a costurar, realizar as várias atividades cotidianas. Ensinava-se a ela, antes de tudo, a ser esposa e mãe. havia o fenômeno do abandono e era extremamente comum. Isso só começou a ser combatido pelas consequências que causou, não é? E pela maneira como a igreja, isso no século X, houve decretos de Justiniano tentando parar com isso, inclusive o infanticídio, né, que era muito, muito usado em alguns casos, não é, com a criança que nascesse com problemas, não havia lugar na sociedade, era muito complicado ter um filho com problemas no nascimento, então muitos pais matavam as crianças e pronto. Não, isso aí gerava problemas graves de várias ordens aí. Bom, ela coloca aqui o fenômeno do abandono, ela estuda muito, mas para os nossos propósitos nós podemos ir além aqui. Acham que as crianças tinham propriamente uma infância durante a Idade Média? Havia como ter uma infância? A vida era muito difícil, os pais precisavam de comida, precisavam de proteção, e na Europa vocês sabem como são os invernos, que eles precisavam mais do que isso. Havia em tudo isso espaço? Se as mulheres casavam, em geral, a partir dos 12 anos, que infância eles tinham? A historiadora coloca assim: mandadas ao trabalho muito cedo, acostumadas a viver em comunidades numerosas, onde ficavam junto com muitíssimas como elas, sem atenção em particular, enfim, para as crianças da Idade Média, tempo para ficar se distraindo, brincando, somando tudo, era bem pouco. E talvez seja emblemático que praticamente ninguém se tenha preocupado em conservar, colocando por escrito as rimas, os versos, as cantatas durante suas brincadeiras. De fato, há pouquíssimos relatos da Idade Média sobre a vida das crianças. Elas já eram consideradas pequenos adultos, tinham que trabalhar, vestiam com roupas de adultos, não é? A arqueologia nos propiciou alguns dilemas sobre isso. Foram encontrados muitos brinquedos. Em alguns casos, não eram brinquedos, eram vudus, coisas da Idade Média das crendices. Mas foi encontrado, sim, brinquedos. Quer dizer, algumas crianças talvez tenham tido infância. O que acarreta numa pessoa, o que vocês acham que não teve infância? Nós temos ainda hoje pessoas que nos contam no consultório, nos dizem que com idade, doutor, eu quando tinha 12 anos eu já era um velho. Tem gente que fala isso textualmente para nós. E quando você vai ver, a pessoa nos diz que com 9 anos tinha que estar em casa cozinhando, 9 anos, cuidando de irmãos mais novos. Os pais iam trabalhar, trancavam a casa, tinha que cuidar de tudo. Imagine que infância teve uma pessoa assim. O que acarreta não ter tido uma infância? Numa sociedade que mitifica a infância, por razões econômicas, sociais e outras, acham que isso acarreta de fato um problema clínico? Quem precisar de toalete, coisas, pode ir, ok? Nós vamos, o professor precisa prosseguir a aula, mas vocês estão liberados para lanche, tudo. Bom, vamos ver aqui algumas colocações dessa historiadora. Podemos concluir que o mundo onde as crianças viviam fosse feita para os adultos e a infância fosse vista como um incômodo, um acidente, do qual era oportuno livrar-se o mais rápido possível. A própria legislação considerava adultos e, portanto, puníveis por eventuais infrações cometidas, garotos de 14 anos, meninas de 12, ou seja, quando entravam na puberdade e podiam legitimamente agora se casar. Isso reduzia consideravelmente a infância, visto que se tudo fluía de acordo com as regras, o primeiro filho de um casal chegaria quando os esposos ainda seriam adolescentes. Crianças tendo crianças. Tudo isso, porém, não significa que as crianças, que para elas não fosse absolutamente reconhecido um estatuto particular, e na verdade está completamente superada a visão que vigorou por décadas, segundo a qual na Idade Média não haveria a ideia de infância. Ela diz que a arqueologia desmontou esse argumento há muito tempo. Eu me pergunto se desmontou de fato. Muitos não tiveram realmente, ultrapassaram esse elemento. Uma estrutura de pensamento que não tenha tido a oportunidade da infância pode ultrapassar isso de várias formas. Uma delas é por instrumentalização. A pessoa aprende protocolos. No lugar de uma maturação emocional, ela tem protocolos. Okay? Então são pessoas que, se você perguntar por que é errado matar, sua hora se matar vai preso. Quer dizer, ela alega no lugar de uma experiência vivencial um protocolo. É uma das formas de se ultrapassar a infância, não tendo a vivida. Okay? Então a pessoa aprendeu regras, normas, condutas, não é? Você coloca, puxa, você foi prejudicado, foi penalizado, você não tem raiva? A pessoa diz, não tenho. E o que acontece que você não tem raiva? Se ter raiva é errado. Vejam, não é a experiência que vem, é o protocolo. Isso é um dos mecanismos que mostra, atesta o eclipse de uma fase de vida, mas não é o único. Estamos lidando com estruturas de pensamento, há muitas outras explicações que uma pessoa pode ter. Por exemplo, uma outra maneira de ultrapassar isso é o fenômeno da imagem, que mascara inclusive a vivência, fazendo com que alguns terapeutas imaginem, houve sim. Então a pessoa, você pergunta, por que é errado matar, bater e tal? E a pessoa te descreve uma imagem que pode iludir completamente o terapeuta. Imagina se vai bater num outro ser humano que tem emoções, que tem sentimentos, que vai sofrer, que vai chorar. Isso pode aparentemente te dar a ideia de que, puxa, de fato teve a experiência e tanto é que está reportando o que é o sentimento do outro. Quer dizer, tem a capacidade de empatia recíproca, de inversão, e às vezes é uma imagem. É um encarte. A pessoa retirou isso, ela aprendeu o protocolo na forma de uma imagem, de um encarte. Se você enraizar, isso se dissolve no ar, vai embora. Né? Digo, me dê exemplos. Como assim? Deixa eu ver se eu estou te entendendo. E aí quando a pessoa tem que ilustrar isso com esposas, maridos, filhos e outras pessoas, você nota que não tem, é uma colagem. Não há o discurso esparramado. Ainda que alguns consigam fazer isso. Os que conseguem, e é curioso, a alma humana ela venta para muitos lados, os que conseguem fazer isso, eles pegam do protocolo e transformam em experiência. É fantástico você observar isso na clínica, no consultório. Pessoas que conseguem fazer isso. Por exemplo, há pessoas que nunca foram amadas, tiveram vidas dificílimas, o pai era alcoólatra, batia na mãe, tirava o dinheirinho da mãe para comprar mais pinga, ela costurava para fora, um horror, nunca soube o que é amor, nunca soube o que é respeito, nada. E, no entanto, aprendeu no livro, lendo. Outros aprenderam em novelas, em filmes, em seriados. Olhem o que é a alma humana, que a plasticidade e o alcance de algumas pessoas. E olhem a advertência para nós terapeutas, quer dizer, a pessoa te conta a história dela, nunca houve amor, nunca houve respeito, o terapeuta apressado diz, então essa pessoa não sabe o que é amar, não sabe o que é reciprocidade. Como que não? Pesquise para ver, alguns aprenderam, por recíproca de inversão, viram na sociedade, aprenderam de costumes, até leis. Não pensem que uma lei fria nas páginas de um livro não possa ser traduzida na alma de uma pessoa por emoções. A gente que até em cálculos matemáticos, vem um cálculo matemático e se emociona até as lágrimas. Querem um exemplo disso? Godin, que depois desenvolve um processo persecutório terrível, não é? E acaba de uma maneira muito infeliz. Mas, enfim, é um que traduzia elementos matemáticos em emoções, e não foi o único. Vamos adiante. Qual era a imagem da criança na Idade Média? Pergunta a historiadora. Pode parecer estranho, mas na representação iconográfica se distinguia muito pouco as crianças dos adultos. Se examinarmos miniaturas, afrescos e esculturas, exceção feita para o menino nos braços da Virgem, as crianças aparecem quase sempre como adultos, em miniatura, e partilham da mesma expressão grave. Será preciso esperar a Idade Média tardia e o Renascimento para que os meninos se reaproximem das estripulias típicas de suas idades, adotando vestes e comportamentos conformes seu papel? O puto se transforma. O que é o puto? É um menino brincalhão, isso é puto. Se tornará então um ícone gracioso. Onde eu estou aqui? Gracioso e formoso, de grande sucesso, sobretudo. Pulou a página aqui. Sobretudo nos ambientes da corte, como símbolo de uma inocência absoluta que fincava suas raízes mais profundas no mito. Ou seja, vejam como a criança recebia seus tratamentos e como ela era tida na Idade Média, não é? Ela termina dizendo: provavelmente jamais saberemos qual era a verdadeira natureza e a intensidade da relação entre os pais e os filhos nestes séculos tão distantes. De fato, não é? Os registros são bastante precários e nós teremos que recorrer a copistas, monges copistas ou trabalhos literários isolados. Temos muitos problemas aqui para compreender o que houve. Mas, como filósofos clínicos, vocês têm alguns recursos extras para entender isso. Como provavelmente pode ter sido a relação numa sociedade como essa que estamos vendo. Isso nós encontramos no consultório hoje? Olhem, vocês encontram no consultório hoje muitas pessoas que foram essas crianças medievais. E às vezes em lares nos quais as crianças tiveram tudo. Às vezes um pai chega para uma menina de 6 anos, 7 anos de idade, diz: minha filha, o pai precisa que você seja adulta. E aí a mãe na cozinha chorando, fazendo um bolo que é aniversário de alguém, diz para a menina as lágrimas: teu pai é muito doente, minha filha. Ele precisa da nossa ajuda. Você precisa ser forte, minha filha. Você precisa ser adulta. A mamãe confia em você. E aí, algumas crianças de 6 passam para os 16. Impressionante. O sorriso desaparece do rosto de algumas. Até a aparência se torna adolescente. Com 6, 7 anos de idade. E tais pessoas às vezes encarnam como uma referência e um princípio existencial o tempo medieval. Quando aos 18 anos vão fazer seus vestibulares e encontram um livro medieval pela frente que descreve costumes e hábitos, alguns já encontraram seus caminhos. E aí vocês sabem o que acontece, não é? O que ocorre a partir daí. Valores, às vezes, migram, todo um estudo de coisas. Já pegaram, por exemplo, aqueles marxistas revisionistas como Herbert Marcuse e outros e viram a historicidade desses homens? É interessante, olha, isso é um estudo interessante de ser feito. Os marxistas revisionistas. Marcuse, então, é um espetáculo. Ele faz A Revisão Marxista Conversando com a Psicanálise é um tratado inteiro dessas coisas. Muitos desses homens tiveram uma infância bastante questionável, não pouco. E a velhice? Como era a velhice na Idade Média? Primeiro, quantos conseguiam chegar a se tornar velhos? Pouquíssimos. Ela escreve o seguinte: a velhice propriamente dita, aquela que se manifesta depois dos 70 anos, e hoje, se vocês sabem, está em revisão, não é? Eles estão querendo colocar a terceira idade começando a partir de 75 anos, dada a longevidade na nossa época. Ela diz: chegar e era uma condição a que poucos chegavam. Envelhecia-se mais cedo e se morria antes, por doenças, dificuldades da vida, carestias, guerras. Quem chegava à idade venerável suportava com cristã resignação as desgraças e se preparava com maior ou menor serenidade para a morte. Conventos e mosteiros acolhiam os mais indigentes e doentes entre seus muros. Com o final da Idade Média e o nascimento do humanismo, porém, esta percepção mudou de maneira significativa. Mas isso não é tema para a nossa aula de hoje. Eu vou saltar aqui muitas páginas. Como era dentro de uma casa na Idade Média? Acham que é como é hoje na casa de vocês? Quartos, camas, a própria anatomia de uma casa, acham que era a mesma? Vejam como era. O prazer. Como hoje, na Idade Média, se atribuía a essa palavra um significado carnal, estritamente ligado a sexo. Uma concepção parcial e limitada, mesmo porque, além do gozo sexual, existiam as alegrias proporcionadas pelos outros sentidos. Procurados e apreciados tanto pelos ricos quanto pelos pobres, os prazeres sexuais eram, no entanto, condenados pela Igreja, que os considerava um artifício excogitado pelo demônio para afastar as pessoas da salvação e vice-versa, precipitá-las na danação. A Idade Média conhecia e apreciava o prazer da comida, embora nem todos dispusessem de suntuosos banquetes. Se os nobres e soberanos podiam se permitir muitas entradas e pratos elaborados e belos de olhar por suas formas e cores especiais, os mais humildes, os rústicos, esperavam geralmente as festas para gozar dos alimentos e das bebidas mais abundantes. A fome estava sempre à espreita. Bastava uma carestia, uma seca, e ao contrário, uma inundação, para comprometer as provisões de regiões inteiras. Parece que podemos afirmar que os medievais, sempre que houvesse disponibilidade de bebida e comida, não perdiam a oportunidade para usufruir desse prazer. E ela descreve com grande fartura. Quando podiam, era com grande fartura. Eles se entregavam apaixonadamente à bebida e à comida. E a bebida, sabe qual era? Cerveja. Sim, cerveja. Até que vem o vinho, mas a grande bebida da Idade Média foi a cerveja. Mais um motivo para não depreciarmos nunca os medievais. Ela dizia que nos banquetes era um costume que se bebesse sem modos, sem qualquer modo, e que terminasse muitos desses banquetes em diversões sexuais desenfreadas. Entre os prazeres da vida, além da taverna, um lugar de destaque era ocupado pelas atividades físicas, a caça, sobretudo, mas também jogos em áreas abertas. Ela conta que a bola, carrossel, torneios e também xadrez. Já tinha muito na Idade Média, ok? A vida, portanto, para o homem medieval podia, apesar de tudo, ser prazerosa. ela conta que um dos fatores que levava a isso é que eles tinham plena consciência da brevidade da vida. Eles achavam a vida deles breve demais, em demasia. Não era algo que eles ignorassem, não. Ela conta que na área da sexualidade, vamos entrar agora na questão do sexo e destas outras questões. Ela diz assim: traições em relações extraconjugais não eram raras. E ela diz que há uma farta documentação sobre isso, a começar da ilegitimidade de muitos e muitos filhos. Passando ao sexo demonizado e condenado pela igreja, que os considerava uma armadilha do diabo, era, no entanto, buscado e praticado. E, na realidade, não se conhecia muito sobre os mecanismos que regulavam o prazer físico. O sexo, admitido somente com vistas à procriação e sempre no vínculo conjugal, era considerado um pecado carnal. O aborto e a contracepção, expedientes conhecidos pelas mulheres e particularmente pelas parteiras, eram condenados sem exceção, especialmente para os que eram mais pobres. Condenados eram também os assim chamados desvios, a homossexualidade, tanto masculina quanto feminina, as relações carnais com outros seres, mas também alguns atos, que, como o coito interrompido ou as posições sexuais anômalas, que impediam ou punham em risco a procriação. Quanto ao autoerotismo, aqui ela está se referindo à masturbação, a posição era ambivalente. Se a igreja, com o apoio dos textos bíblicos que proibia desperdiçar sêmen, então geralmente condenava. Ou seja, a masturbação era proibida para não desperdiçar sêmen. O senso do pecado inculcado pela igreja recordava ao homem a fugacidade do prazer e a necessidade de remediá-lo com uma adequada penitência para escapar da condenação eterna. A igreja sempre condenou de maneira unívoca o sexo fora do matrimônio, mas esse pecado, antigo como o mundo, continuava a ser praticado da mesma forma. O que acontecia com quem era pego em flagrante? Depende. Se o pulador de cerca era do século masculino, podia-se até colocar panos quentes, mas se era uma mulher, a questão era decididamente problemática. Em linha de princípio, as mulheres eram trancadas em um convento. Mas eram previstas algumas penas mais ou menos espetaculares, como a fustigação pública, a exposição ao público, escárnio e a raspagem dos cabelos até o crânio. O marido podia então decidir entre repudiar a mulher, trancafiando-a em um convento, ou retomá-la consigo. Aqui ela diz que as normativas eclesiásticas chamavam a atenção todo o tempo para a mulher como uma pecadora, né? O homem tinha que ter muito cuidado com a mulher. Ali estaria todo o princípio do pecado, a mulher. Nós estamos em 2018. Quantas pessoas vocês conhecem que, por exemplo, uma menina sai à rua com short, com uma camisa bastante cavada, na qual aparece de maneira generosa os seios muito bonitos que ela tem, então ela sofre uma violência. Quantas pessoas vocês conhecem que diriam: olha, ela provocou o homem, ela fez isso, ela não devia se vestir assim? Não são muitas pessoas que falam isso? Culpabilizando a própria mulher por isso? Já um homem que sai de calção para lavar seu automóvel e tal, não, esse não recebe a mesma imputação. Isso é raro nos nossos dias, isso que eu estou falando? Ora, mas então parece muito próximo da idade medieval. A mulher continua culpada. Quando pensarem na Idade Média, lembrem e pensem nas diferenças, são tantas assim? quantos elementos atávicos nos chegam ainda hoje? Por onde eles migraram? Como eles puderam se perpetuar? O adultério era considerado, no entanto, um pecado menor, escreveu a historiadora, a menos que um dos dois tivesse cometido homicídio contra o esposo ou esposa, ou contra o amante. Antes da imposição do cristianismo, os maridos tinham o direito de matar as mulheres que os traíssem. Com a queda do Império Romano e o nascimento dos reinos romano-bárbaros, impôs-se uma visão no conjunto mais pragmática, na qual, em geral, se privilegiava o ressarcimento pecuniário a uma pena capital. A pena capital ainda era admitida, na verdade, mas era se provasse realmente que a mulher fez o adultério. Aí poderia, em alguns casos, matá-la. Aqui no Rio Grande do Sul, há muitas áreas que são profundamente medievais. Profundamente medievais. Não só no Rio Grande do Sul, não é mesmo? Bom, aí ela fala que quando surge o feudalismo, essa questão do adultério passa a ser cada vez mais no âmbito familiar. O Estado não quer mais se envolver com isso, reis, ficou muito caro. Então eles preferem se afastar disso aí e deixar que as famílias decidam. Não é mais ou menos como é hoje? O que acontece hoje na nossa sociedade, 2018, quando alguém comete o adultério? Aí a gente fica sabendo, ó, fulano e fulana se separaram. O que houve? É, parece que ela andou fazendo o que não devia. É, o que houve? E aí o rapaz vai fazer terapia e tem um amigo que é psiquiatra que já deu fluoxetina para ele, não é? Vocês conhecem bem essas coisas. Ou outras coisas. A postura medieval no que diz respeito ao sexo era bastante ambígua. Vejam se isso mudou. Vejam se isso mudou. Esses dias eu vi na televisão uma pessoa YXW Delta, que é um especialista em sexualidade, falando. E aí eu virei para minha digníssima esposa e disse, incrível, mas ainda percebo prejuízos em mim. Eu vejo essa pessoa falar sobre sexualidade e não... Algo me diz que ela não vive isso que ela está dizendo. Mas isso que eu disse para ela, eu quero dizer para nós todos. Nós vivemos isso? Nós vivemos essa liberação apregoada e defendida por nós? Se não apregoada, pelo menos defendida. É isso? A nossa vida íntima é isso? Ou a nossa vida íntima é feudal, como vou ler para vocês aqui? Observe. A postura medieval no que diz respeito ao sexo era bastante ambígua. Enquanto os teólogos em geral o condenavam, os médicos o consideravam um aspecto essencial da vida, além de indispensável para a manutenção da saúde. Sem sexo, o corpo corria o risco de acumular um excesso de humores, que era a teoria de que era dos humores, como se... Aí vocês lembram aquelas pressões e tudo. A teoria dos humores, ela acarretou problemas tremendos na história. Era essa outra obra aqui que nós veríamos sobre medicina. Mas depois, em outro momento, a gente vê isso. Se o sexo deveria ser praticado, ao menos para cumprir o mandamento divino de multiplicar-se, então, ao menos que fosse sem prazer. O melhor, absolutamente, seria permanecer casto, puro. A virgindade, com base no exemplo de Maria, que concebeu sem pecado e permaneceu ilibada, mesmo depois do parto, era considerada a condição mais apreciada, principalmente pelas mulheres. Me diga uma coisa, hoje, quantas pessoas os senhores conhecem, que o rapaz conhece a garota, eles começam a se relacionar, aí um dia ele conversa e pergunta para ela, mas você já teve outros namorados? E ela disse, muitos. Vários. Ela disse, eu era muito namoradeira. É tranquilo para a maioria dos rapazes hoje levar esse assunto adiante? E se ela descer a certas intimidades e disser, olha, inclusive aquele rapaz tal, foi ele, até hoje nós somos muito amigos, ele era muito carinhoso, uma pessoa muito afetuosa, muito especial. Acham que esse tipo de conversa é tranquila em 2018? Era do pluralismo, das relações multifacetadas de uma sociedade líquida? Muito complicado, não é? E as moças de fino trato, que compreendem até essas novelas de vanguarda, que têm passado coisas de vanguarda, elas compreendem quando o marido diz, minha ex-esposa está chamando, ela está num momento muito delicado, pediu para que eu fosse até a casa dela, pousasse lá com ela, mas eu vou dormir na sala, ela dorme no quarto dela e eu volto na segunda-feira para prestar apoio a ela, ela não está bem, está muito vulnerável. As senhoras e outras tantas acham que isso na nossa época é plausível, é tranquilo, sociedade líquida, pós-vanguarda, o final da história, o homem digital, acham que nós já convivemos assim? Ainda vivemos essa herança medieval em grande parte? Para quantas pessoas hoje a sexualidade é exercida com tranquilidade, com prazer, como mais uma das faces da vida? Que é o discurso terapeuticamente mais defensável e em voga. Não é? Você vai conversar hoje com um terapeuta de ponta, é provável que ele diga que a sexualidade é algo natural, o sexo também. Ele é exercido como outras atividades da vida, mas isso é vivenciado por uma grande maioria de pessoas? Pois o que ela nos conta aqui é de uma era medieval e estamos a séculos de distância, a mais de 500 anos de distância. A Idade Média, escreveu a historiadora, portanto, tendencialmente vê a mulher como causa de tentação e portadora de perdição para o homem. Para ela, a única salvação, ou quase, advinha da castidade, e se pecava, podia redimir-se apenas aceitando viver na pureza dos costumes, quem sabe terminando seus dias em um convento. As monacações eram fortemente encorajadas pela Igreja, e não apenas por preocupações de caráter espiritual, visto que ao ingressar no claustro, os bens destinados pelos parentes a jovens para as núpcias eram entregues ao ente eclesiástico como dote por seu matrimônio místico com Cristo. Entrando no convento, a mulher perdia as características demoníacas porque renunciava ao mundo e às suas insídias para conquistar um tesouro muito mais precioso, a salvação da alma. Bem, ela conta que o Alberto Magno fazia 5 classificações em ordem decrescente de licitude. Vejam as gradações do sexo. Olha que interessante como eram as gradações medievais do sexo. Não pensem que eu estou falando de 2018, eu estou falando da Idade Média, de Alberto Magno. Olhem as gradações. Primeiro modo, o modo missionário, papai e mamãe. Esse era recomendável, entre todas as formas de sexo, essa era a mais recomendável, o missionário. Depois, em escala menos recomendável, lado a lado, sentado, em pé, por trás. A única natural era a primeira, ou seja, essa que ela descreveu como papai e mamãe, sexo, esse era a única tida como natural. As demais 4 eram moralmente discutíveis, mas, ao menos na visão de Alberto Magno, usá-las não equivalia a cometer um pecado mortal. A opinião generalizada, porém, não era assim tão liberal quanto a de Alberto Magno. Na prática, nenhuma além da posição clássica do missionário, a posição do papai e mamãe, era consentida. E isso porque se considerava que essa fosse a única natural e a única favorável à procriação. Observem, alguns dos senhores já namoraram muitas pessoas. Alguns dos senhores têm profundos estudos em várias áreas de campos humanos, alguns são médicos. No entanto, como funciona isso dentro dos senhores? Mudou completamente? Quando eu falo sobre como era o costume sexual na Idade Média, vocês já acham que isso que eu estou falando, que eu errei a idade, que na verdade isso aqui era do tempo das cavernas? Ou ainda se reconhecem nesses elementos? Alguns, inclusive, concordam com esses elementos. Não se trata aqui de uma crítica, vocês compreendem. Estamos caracterizando. E quero mostrar para vocês que muito da base categorial, que é tida como completamente afastada, vigora, viceja e vivencia entre nós. Está vívida, latente em muitos casos. E problemas que tratamos como eminentemente de 2018, alguns têm mais de 1000 anos de existência. Não foram tratados na ocasião, não são tratados agora, destituído completamente de suas bases categoriais. E observem como muitas pessoas têm isso. Não é? Vai namorar uma pessoa e a pessoa propõe diversidades na área da sexualidade para alguns. Não se trata da questão do novo, etc. Alguns simplesmente objetam, não por qualquer outra razão de ponderação que não um prejuízo medieval. Sendo assim, como eu posso ignorar na clínica elementos de uma base categorial? Que clínica é essa nesse caso? Não é? Bem, vamos adiante. Aí ela fala do que acontece com crianças. Olhem alguns dos elementos que se usava então. Pensam que é só hoje que se usa contraceptivos? Olhem o que se fazia na Idade Média, uma das formas. Para afastar o perigo de ficar grávidas, as mulheres também faziam amplo uso de misturas à base de mel, que eram acrescidos dos mais variados ingredientes. Inseridas na vagina, agiam ou ao menos eram o que se acreditava como espermicidas. Nossa, que deve ter dado isso de gravidez impressionante, né? Há muitos aqui, eu vou ultrapassar aqui alguns elementos. Tem todo um capítulo sobre vestuário e é impressionante aqui, impressiona mesmo a proximidade com as nossas vestes de hoje. O quanto o homem, a mulher da Idade Média precisava, queria e buscava ter roupas coloridas, bonitas, muito diferente do que vemos nos filmes de época, que mostram aqueles mantos preto e branco, desbotados, não é, amarelecidos, amarronzados. Não, eles buscavam, utilizavam substâncias para colorir suas roupas, inclusive abaixavam normas para que não fossem coloridas demais. Nessa época, na Idade Média, o hábito de se travestir era muito, muito apreciado nas festas, nos carnavais. Era um modo. E, aliás, travestir, eles utilizavam a roupa ao contrário, quando não tinham como fantasiar. Conta no livro que as pessoas pegavam a própria roupa e vestiam do avesso. Era uma maneira de utilizar, e utilizavam muito em festas. O capítulo sobre geografia e viagem, esse merecia uma aula à parte. Uma aula à parte, dadas, assim, primeiro que assim, quando cai o Império Romano, o que sobram são trilhas pela Europa, trilhas perigosas, trilhas que eram pessimamente conservadas. E só que o homem medieval, a visão de mundo que eles tinham, me lembrou muito. Esses dias um colega nosso me mandou uns links dizendo que a Terra é plana, que a Terra não é redonda. Professor, o senhor pode olhar, o senhor vai ver, a Terra é plana. Eu fui olhar Interessante como há um movimento gigantesco sobre isso, né? Não é uma coisa pequena, isso ganhou. Pois olha, o que tem aqui na Idade Média é tão próximo de coisas assim. Olhem que vou ler um pequeno trecho para vocês. Aliás, nós filósofos temos tudo a ver com isso, porque é de Aristóteles que vem. Aristóteles contribuiu muito para que isso fosse assim, Ptolomeu, aquela turma toda. Vejam, os sábios medievais tinham por certo que a Terra estava no centro do universo e que o Sol, a Lua e os vários planetas eram conhecidos apenas, naquela ocasião ela cita os planetas que eram conhecidos, girassem em torno da Terra. Essa concepção, né, fixada lá na Grécia, foi reelaborada em chave cristã no século XIII por Tomás de Aquino, que atribuiu a esse esquema um valor teológico fundamental. Isso vocês lembram, é bastante conhecido em filosofia, os círculos, não é? Cada círculo desse, onde orbitava um planeta, tinha um cinturão de anjos. Lembram como é que funcionava? Até que chegava o último, havia gradação de força. Isso Tomás de Aquino torna famoso, não é? Basicamente, um universo finito. Para hoje, mudou completamente. A nossa visão é de um universo infinito. A cada dia, novas galáxias. Não é? O Hubble se tornou pequeno para decodificar. Nós utilizamos outros instrumentos para mostrar a origem do universo e parece cada vez mais antiga. O universo infinito. Muito bem. Acham realmente isso? Pela maneira como muitas pessoas vivem em cidades, como elas se direcionam geograficamente pelo mundo, olha, elas possuem uma mente completamente medieval. Elas vivem o planeta Terra e suas circunscrições como elementos finitos, com trilhas marcadas, a visão e perspectiva de mundo, o medo do mundo, circunscrição de coisas, uma mente geográfica profundamente medieval. O centro do mundo terreno, imaginavam os medievais, era Jerusalém, a cidade santa por excelência. Uma miniatura do século XIII, conservada na Biblioteca Universitária de Uppsala, a representa como um círculo perfeito, dividido em duas por uma cruz cujos braços indicam as estradas principais. Uma representação fortemente simbólica, portanto, de forte fator escatológico. Ela disse que na Idade Média as estradas eram velhas, os romanos abandonaram, aquilo ficou lá jogado, as traças, né? E que era muito perigoso andar pelas estradas, viajar pelo mundo. Ao longo da estrada, os perigos eram muitos, escreveu a historiadora. Além do risco decorrente das más condições do percurso, não era raro encontrar brigantes e ser assaltado ou até mesmo assassinado. Por isso se tentava, tanto quanto possível, manter-se nas estradas conhecidas e mais frequentadas e evitar os caminhos marginais e principalmente os bosques, passíveis de encontros indesejáveis com animais ferozes. Forçoso era assim que o sol se pusesse, encontrar um refúgio, a casa de um camponês, uma pousada, hospedaria, mosteiro, ou, nos casos mais delicados, embaixo de uma árvore. O importante era não passar a noite ao relento. É uma pena que eu não posso ler tudo que eu marquei aqui, precisamos adiantar. Já estamos ao término da nossa aula, mas eu gostaria de colocar para vocês pelo menos alguns itens, tá? Vou resumir esses capítulos finais. Acho que para os nossos propósitos já alcançamos a maior parte dos objetivos. A comida. Ela discorre longamente. Olhem como é que eram as mesas. Sobre as mesas, as louças eram simples: tigelas, taças, colheres, geralmente de madeira, material barato, facilmente transportado. O garfo, não existia na Alta Idade Média e se comia com as mãos, cortando alimentos e espetando-os com a faca. A cerâmica aparecia via de regra nas mesas mais abastadas: panelas, tigelas, jarros, potes decorados com motivos geométricos em estampilha ou transparentes. Ao lado das carnes, principalmente as classes menos favorecidas consumiam vegetais e legumes em abundância, geralmente em forma de sopas. Ela conta que na Idade Média consumir carne era uma das maiores recomendações, e consumir muita carne, não pouca. Então, aqui ela conta os hábitos de comida, como eles comiam durante a Idade Média. Toda essa parte eu vou ultrapassar, mas apenas para mostrar para os senhores assim, era fundamental a alimentação, e a alimentação farta, sobretudo a alimentação com muita, muita carne. Então, ela coloca que a Idade Média, ela diz, foi tudo menos um período culturalmente fraco, que é exatamente o oposto do que se aprendeu na escola, do que vocês estudaram. Ela diz, prova disso são as muitas invenções que em 1000 anos apareceram: óculos, relógio, papel, botões, algarismos arábicos, notas musicais e inúmeras outras invenções. Quer dizer, o que se faz erroneamente hoje, ao se olhar para a Idade Média, é compará-la diretamente com os nossos, com o nosso momento, na qual somos mais de 6 bilhões no mundo. E aí você diz, ah, eles não construíram muito, eles não fizeram muito. Se colocarmos em escalas de proporcionalidade, talvez tenhamos algumas surpresas. Talvez tenhamos algumas surpresas quanto à Idade Média. O que ela coloca aqui é que foi uma idade de, na verdade, de inúmeras construções, e feitas a partir de restrições imensas. Bom, sobre os medos, os terrores e os tabus da Idade Média. Ela diz, mortos e requietos, demônios, aparições estranhas, fantasmas, é vasto o repertório dos terrores que invadem a cena onde vive o homem medieval, e como os cavaleiros do Apocalipse a devastam. Aos medos e superstições, bom, ela diz que o homem na Idade Média era repleto de medos. A maior parte desses medos acham que o quê? Que era com comida, com necessidades físicas. A maior parte desses medos estava ligados a elementos transcendentes, imaginários. Não há equivalência, acham, para o homem de 2018? O que aparece no consultório? Doutor, eu tenho receio. Se eu perder meu emprego, como é que eu vou colocar a comida na mesa? Eu sou arrimo de família, eu tenho que cuidar de todo mundo, inclusive lá da mãe da minha esposa, coitada, que depende de mim. Quais são os medos do homem moderno, da mulher moderna? Quais são os nossos medos? Acham que são medos concretos, de fato? Se vocês pegarem a historicidade de vocês há 5 anos, os medos que vocês tinham há 10 anos, observem quantos desses medos de fato se efetivaram. A maioria evaporou. O que garante que nesse momento os medos que nós temos são de fato concretos? Nós olhamos para o homem medieval, medos de demônios, fantasmas, aparições estranhas. Puxa, mas ele era muito ignorante. E nós os sábios, quais são os nossos medos? Nós os sábios, de 2018. Olha o que ela diz. O grande protagonista é o diabo. Ele não é o único considerado responsável pelos males que afligem o mundo. Fazem-lhe companhia os magos, os feiticeiros, os bruxos e bruxas, mas também os espíritos daqueles que, mortos, sem redenção, são condenados a vagar pela terra, esperando que alguém piedosamente os ajude a reencontrar a paz eterna rezando por eles. Consequentemente, uma vasta fileira de seres herdados do mundo pagão, fadas, gnomos, duendes, que pervadem com sua densa presença o imaginário popular. Não esquecendo dos inúmeros tabus de que a sociedade medieval é vítima e que envolvem também os aspectos aparentemente menos problemáticos da vida, como o exercício das profissões, a dimensão sobrenatural é transcendente. Que incluía a esfera do sagrado, era uma presença imprescindível para o homem medieval. E do homem de 2018, o homem da física quântica, nós resolvemos isso? Quantos desses nossos medos de física quântica são de fato da nossa época? Quantos não são atávicos? Bom, aí ela discorre aqui longamente sobre esses aspectos. Vamos só dar uma olhada final na medicina medieval e aí encerramos a aula de hoje. Ficar doente não era uma eventualidade rara. Quando acontecia, na maioria das vezes era um problema. Os médicos, em geral, tinham conhecimentos escassos sobre terapias e doenças e ignoravam como funcionava o organismo. A dissecação de cadáveres para fim de estudo ainda não era praticada, e a teoria mais difundida é a que foi elaborada pelos médicos gregos, Hipócrates e Galeno. Claro, a medicina medieval, eles tinham que estudar cadáveres. Como iam estudar elementos de fisiologia e outras coisas? Só podiam abrir se fosse cadáver, não tinha jeito. Onde é que eu parei aqui? Galeno, segundo o qual o organismo humano é governado por 4 diferentes humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma, que conforme as respectivas interações ou desequilíbrios determinariam a saúde ou a enfermidade. Nada se conhecia a propósito do contágio. Quando as epidemias se propagavam, geralmente eram invocadas causas genéricas, como miasmas, ventos pestilentos provenientes do interior da terra ou de localidades exóticas, quase sempre localizadas em um oriente imaginário, ou então em uma intervenção divina para punir os pecados humanos. Me diga uma coisa: o que acontece hoje com pessoas próximas que os senhores conhecem, quando uma questão médica grave e às vezes irreversível se abate sobre elas? O que vocês têm presenciado? Imagino que algo próximo ao que eu vou descrever. A pessoa vai ao médico, faz a quimioterapia, a radioterapia, faz os exames de imagens, faz os procedimentos da medicina e, enquanto isso, coloca as orações em dia, procura um sujeito que tem poderes mágicos e que faz emanações, que já curou não sei quem, procura, olha, lá em tal lugar se usa uma raiz assim, não há nenhuma comprovação médica, mas já curou o sujeito disso, daquilo. Não é usualmente assim que nós temos visto? É isso que nós olhamos para o homem da Idade Média e consideramos uma crendice, algo a ser erradicado, que isso só gerou tantas... Olha, se eu descrevesse para vocês o que se fazia na Idade Média, aqui nessa obra de medicina, como, por exemplo, certos problemas mentais que se cerrava 2 dedos acima da sobrancelha, retirando toda essa parte do crânio para aliviar a pressão que causava os maus pensamentos. O sujeito morria, claro, uma infecção, mas morria curado. Assim era dito. Ou então, alguns, sabendo que teriam o crânio cerrado, já melhoravam. Quem fazia algo assim, em que era mais sano ou normal ou saudável do que aquele que tinha seu crânio cerrado? Que história de desastres é essa? se vocês agora vendo a Idade Medieval e o quanto nós precisamos levar em conta o homem medieval, suas bases categoriais, por favor, não negligenciem na nossa época também as bases categoriais. Algumas pessoas, quando eu digo num centro de formação, o professor aqui vai trabalhar com vocês as bases categoriais, os exames das categorias, alguns, não, é muito chato, vamos direto para a estrutura de pensamento, que é melhor, que não sei o quê. Por favor, não negligenciem. Quando eu mostrei para vocês as autogenias, uma das primeiras coisas que eu disse foi, sem compreender lá as bases categoriais, não há como se trabalhar autogenias. Fica uma coisa completamente sem sentido. Hoje nós vamos ficar por aqui, eu vou desligar o gravador, vou para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões finais sobre o trabalho que fizemos hoje. O gravador...